E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Watzmann e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural. Chegamos, então, à nossa abertura da primeira temporada do MTGC. Peraí, como assim primeira temporada do... Eu ouço o MTGC desde 2018? A primeira temporada foi em 2018, né? Sim, a primeira temporada foi em 2018, mas ela também é agora, em 2023. Porque a gente fez um reboot aqui nesse nosso humilde podcast sobre Magic e... recomeçamos o feed a contar a partir de agora como primeira temporada. Se vocês forem olhar o feed está vazio. Se quiser entender um pouco mais sobre as decisões que me levaram a fazer isso, vocês podem ouvir o episódio 0 da primeira temporada, que é também o trailer do canal, onde eu explico um pouco mais sobre o que aconteceu. Mas em resumo, eu, por ser uma mulher trans, eu não me identificava mais com os conteúdos que estavam no ar com a minha identidade anterior. Isso não significa que eu era outra pessoa, não, eu continuo sendo a mesma pessoa. Basicamente, o MTGC sempre foi apresentado pela Duda, vocês que não sabiam. Mas, como aquilo estava travando a minha verve criativa para continuar fazendo conteúdo por aqui, conversando com alguns amigos, amigas, amigues, eu acabei chegando à conclusão de que essa era a melhor forma de conseguir lidar com o MTGC e para conseguir continuar tocando o legado do MTGC para frente, refazendo diversas coisas, refazendo várias entrevistas e trabalhando assuntos mais relevantes dessa vez desde o início. E bom, como é de praxe de todas as inaugurações de temporada, né, apresentações de temporada aqui, hoje nós vamos falar sobre o tema e os motivos pelos quais eu escolhi esse tema para ser o fio condutor de toda essa temporada, que vai ser o Magic e a vida. Por que que eu escolhi esse tema? Porque, pra mim, o Magic sempre foi um companheiro, desde os 7 anos até agora, aos 27, de muitas aventuras, muitas descobertas, muitas buscas internas. E isso é interessante de ver, porque a gente consegue analisar diversas formas como a gente se relaciona com conteúdos de mídia e com produtos de cultura pop. E conforme o tempo vai passando, conforme as nossas convicções vão mudando, conforme as formas como a gente se vê e vê o mundo muda. E eu acho isso uma das coisas mais fantásticas do Magic. Acredito que tenha sido uma das principais coisas que me motivou a criar um podcast onde a gente não fala sobre o jogo em si, mas sim tudo que cerca o jogo. E eu acho que vai ser uma coisa interessante pra gente explorar aqui nessa primeira temporada. A gente entender como que o Magic ele acaba se moldando a vida da gente, mas ao mesmo tempo também moldando essa vida, né? Porque a gente acaba conhecendo pessoas, a gente acaba vivendo experiências, viajando e muita outra coisa por causa do jogo. E isso é muito relevante para a análise do Magic como fenômeno cultural. Como que o Magic afeta as pessoas que jogam o jogo, né? Então a ideia é a gente conseguir fazer essa análise. E eu, como uma pessoa trans que transicionou à frente de todo mundo tocando um podcast sobre Magic, eu acredito que eu tenho algumas coisas pra falar sobre isso. Então, a minha ideia é justamente a gente falar sobre essas questões, levantar a bola sobre política, sobre formas de se jogar, sobre momentos da vida e o jogo, sobre os ciclos, que a gente já falou diversas vezes aqui no MTGC. Mas falar de uma forma um pouquinho mais aprofundada sobre como a vida do jogador de Magic é baseada em ciclos. E falar sobre como o jogo é completo pra isso. Como o jogo consegue se moldar às necessidades de cada um dentro de cada momento da vida, né? Eu tive momentos agora nos últimos 2 anos em que o MTGC ficou em ato, em que eu questionei muito a forma como eu jogava Magic. Eu olhei muito pra forma como eu gasto dinheiro com o Magic. E eu acho que tudo isso são questões que valem a pena ser trazidas à tona. Eu acho que são reflexões importantes pra gente ter em conjunto. E como eu sei e conheço vocês aqui que gostam do MTGC, o que eu trago aqui normalmente vira uma discussão, normalmente vira uma conversa produtiva nos grupos de WhatsApp, no Twitter, no e-mail do MTGC e tudo mais. Então eu convido vocês a... refletir junto comigo aqui nessas horas que vamos passar juntos. E pensem um pouco sobre o que a gente vai falar. Não tenham uma resposta na ponta da língua. Vamos começar a questionar algumas coisas que a gente vê. Tanto como certezas, né? Algumas coisas que a gente vê como certeza tanto no Magic como na vida. E como que essas coisas, elas se entrelaçam, elas não são distintas, elas não são diferentes uma da outra. Muito pelo contrário, o Magic, ele acaba tendo que se moldar a vida da gente. Vai ter um momento que tu não vai ter dinheiro, vai ter um momento que tu vai ter 3 empréstimos pra quitar, isso eu tô falando de experiência própria, estou nesse momento, em que o Magic vai perder a relevância na tua vida, e tá tudo bem, isso não quer dizer que tu parou de jogar, isso não tem que ser motivo pra odiar o jogo. Então isso é uma questão que eu tenho trabalhado muito na minha cabeça, porque às vezes eu tento me afastar um pouco do jogo por causa de um momento de vida. Uma outra coisa que acabou surgindo agora nos últimos tempos é o medo por transfobia em ambientes de Magic. A gente não pode negar aqui que o Magic é um ambiente majoritariamente cis, hétero, branco e masculino. Sendo uma mulher trans, bi, nesses ambientes, não é uma tarefa simples. Ela é uma tarefa que traz medo, traz incerteza na hora que a gente senta pra jogar um Magic. Enquanto o homem cis, hétero, branco sentou pra jogar, ele vai se focar em pensar no... na forma como ele vai jogar, a gente tá o tempo inteiro com a guarda levantada. Não dá pra gente pegar e focar 100% nas tomadas de decisão da mesa se a gente baixar a guarda e talvez tomar uma desprevenida e piorar ainda mais a situação. Então são questões, eu acho, que a gente tem que trazer pra luz do debate e discutir mesmo. Eu acho que não precisamos guardar essas informações pra gente, não precisamos guardar esses questionamentos pra gente. E essa é a grande ideia que envolve essa nossa temporada primeira aí do MTGC. Como que a gente vai fazer isso? Principalmente, a gente vai continuar fazendo as entrevistas. Parte das entrevistas vão ter a ver com isso, sobre como o Magic se moldou a vida dos entrevistados. A gente vai entrevistar na mesma lógica que a gente já entrevistava antes do reboot, com pessoas que jogam Magic, que fazem parte da comunidade, que... tem algo a nos falar, tem algo a nos dizer, né? Que não seja uma pessoa que não faça sentido com a bússola moral minha e do podcast. E que a gente possa ter uma conversa em que haja reflexão. Eu tô num momento da minha vida em que eu tenho valorizado muito a reflexão. Eu tenho aprendido muito em reflexão e eu tenho valorizado muito ela. Então eu vejo isso como... algo meio que mandatório pra essa temporada do MTGC. Se essa temporada do MTGC conseguir levantar bolas que a gente não tá acostumado a levantar e fazer pelo menos uma pessoa que tá aqui ouvindo parar, pensar um pouco no que tá sendo dito, fazer correlações com vivências, né, da sua vida e ligar um ponto A ao ponto B, ligar a discussão A à discussão B, ligar a discussão A ao fato B que ele viu na vida dele. Se uma pessoa fizer isso, pra mim já tá maravilhoso. Acho que a gente consegue chegar ao ponto que eu quero chegar aqui. O Magic, a gente sempre brinca que é mais que um jogo. Ele é justamente isso por causa dos momentos que ele nos causa de interação social. E a interação social, ela deve vir com o aprendizado. Porque é isso que nos faz estar no topo da cadeia alimentar. A gente, por ser animais sociais, a gente aprende um com o outro. E eu quero usar o Magic de pretexto para que a gente possa aprender junto. Eu não tô dizendo para vocês aprenderem, porque eu não quero só professoral, porque eu não tenho pretensão nenhuma de ser professoral. Eu tenho a pretensão de trazer fatos, trazer história, trazer a vida de quem joga Magic à luz, para que a gente possa... juntos, olhar tudo isso e tomar decisões. Então, a ideia é trazer reflexões sobre a nossa vida usando o Magic como papel de fundo, mas obviamente a gente não vai deixar de falar de Magic, né? Que ainda é um podcast sobre Magic e vai continuar sendo. A gente vai falar sobre carta aleatoriamente, a gente vai falar sobre formatos, só que vamos manter a lógica do MTGC de não se aprofundar em temáticas estratégicas ou táticas de Magic, até porque eu não sou a melhor pessoa pra isso, né? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre técnica, sobre estratégia, sobre como draftar, procurem aí os pro players, procurem o Migo Cheiras, né? Maravilhoso, e que eu vou chamar aqui várias vezes, provavelmente, mas que inclusive tem um podcast novo, 23 Spells, que vocês devem ter aí assinado no feed, porque trazem informações relevantes para quem quer grindar no Arena, né? Procurem os pro players, eles fazem bastante artigo, Mas aqui no MTGC eu já te adianto, tu não vai achar dicas de como jogar melhor. Tu vai achar dicas de como ver o Magic dentro da tua vida como algo importante, mas também como um hobby que não é tão importante assim. Aqui a gente vai levantar bolas filosóficas de como que o Magic é visto pela sociedade e como isso influencia a forma como a gente vive por ser jogadores de Magic. Aqui no MTGC vocês não vão ver se carta X é melhor que carta Y. Aqui vocês vão ver que carta Z, ela traz histórias para certas pessoas. Tem um episódio famoso da antiga era do MTGC, que era um episódio inteiro falando sobre Vizedrix, e é isso que a gente quer. Ah, mas Dudu, Vizedrix é uma carta tosca. Sim, mas ela tem uma história muito importante pra mim. E não só pra mim, eu conheço muita gente que gosta muito do Vizedrix por memória afetiva. E isso não é de se jogar fora. E é aí que tá o ponto, o grande ponto do MTGC. A gente não quer aqui ver fenômenos acontecendo por causa do Magic e ignorar eles, jogar fora eles. Não pensar um pouco mais sobre o que causa isso. E como é fantástico que isso seja causado por um jogo de carta de papelão colorido. Como que pode uma carta que foi impressa de uma forma específica causar emoções complexas na vida de alguém? É sobre isso que é o MTGC. É sobre tudo que o Magic nos causa, que não é pouca coisa. A gente não tem só diversão com o Magic, a gente também tem diversão com o Magic. Mas a quantidade de coisas que eu já refleti por pessoas que eu conheci no Magic, a quantidade de coisas que eu aprendi por jogar Magic, a quantidade de lugares que eu conheci por jogar Magic, é impossível contar, é impossível entender de uma forma rasa. E aí que tá o grande pulo do MTGC. O MTGC é esse espaço, esse momento para que a gente possa, juntos, como eu falei antes, analisar, refletir e pensar sobre essas coisas. O MTGC é o lugar onde a gente vai pegar certezas absolutas do jogo e vai pensar se é realmente isso. A gente tem mesmo certeza absoluta sobre isso? É realmente algo, assim, gravado na pedra? A gente não tem como mudar? Eu acho improvável que tenham coisas que sejam assim. Então a ideia é a gente passar da forma como a gente consome Magic, da forma como a gente entende o Magic, da forma como a empresa que é dona do jogo entende o Magic, da forma como as nossas convicções na vida em geral, elas afetam a forma como a gente se relaciona com o Magic. A gente vai usar o Magic como pretexto também para falar sobre relações humanas, sobre respeito, sobre transfobia, sim, porque eu vou falar muito sobre transfobia aqui no MTGC. Ai, Duda, tu tá militando? Sim, eu tô militando pela minha vida. Pela minha e por, principalmente, outras pessoas parecidas comigo. Então a gente vai sim usar esse pretexto de falar de como o Matt se relaciona com a vida pra falar sim sobre LGBTfobia num geral, pra falar sobre preconceito num geral. Esse podcast vai militar em todos os momentos, esperem isso. Se vocês esperam qualquer coisa que não seja isso, já tô falando aqui na apresentação da temporada, vocês não vão ter. A gente vai ter militância aqui, sim. Além disso, a gente também tem que pensar no Magic como um pretexto importante para a sociabilização, né, como eu falei antes, mas também para a vida adulta não ser tão solitária. Porque sendo eu uma pessoa que veio do Rio Grande do Sul, que tem amigos aqui, mas que não tem parentes próximos, não tem namorado ou namorada ou namorade, eu sou uma pessoa bastante solitária e eu acho que essa é uma discussão importante que a gente pode trazer o Magic junto. Porque o Magic é um ótimo pretexto pra gente sociabilizar com pessoas e criar novas amizades. Marcar um dia na lojinha, sem nenhuma pretensão, só levar uns decks de Commander e eu levo meu Legacy a tiracolo, é uma ótima forma da gente sociabilizar, conhecer, trocar ideia, refletir. Eu acho isso incrível, eu fico fascinada com a facilidade que a gente tem como jogadores de Magic de conhecer outras pessoas. Algo que na vida adulta não é fácil, né? Eu tenho 27 agora, quando eu comecei a MTGC eu tinha 23? 23 pra 24. E eu acho que isso foi uma das principais coisas que mudaram na minha vida, né? hoje eu sou uma pessoa muito mais solitária do que eu era quando eu comecei o MTGC. Vocês vão lembrar, eu namorava na época, eu morava junto com os meus pais. Então, assim, a solidão é um novo tema que eu quero abordar aqui. E eu acho que sim, o Magic faz parte disso. E é nesses pontos em que a gente vai começando a ver essa correlação de Magic e vida o tempo inteiro. O Magic, ele vai se moldando e se grudando a vida. Eu tô fazendo um gesto com as mãos aqui sozinha, completamente louca. Mas o Magic, ele vai se atrelando às coisas que a gente tem na vida e vai se moldando a nossa necessidade. Eu brinco com outras pessoas que jogam outros card games que o grande negócio do Magic, que me faz até hoje preferir o Magic, é que o Magic tem diversos formatos, a comunidade compra formatos novos, a comunidade joga formatos variados e tem Magic para qualquer gosto. Se tu quer jogar mesão, tem mesão de todos os tipos. Se tu quer jogar competitivo, tem competitivo. Se tu quer jogar X1 ali na brincadeira, tem. Tem de tudo, tem de tudo. Tem draft, tem selado, tem casual, tem commander, tem imperador, tem two-headed giant, tem tudo. E eu acho que isso é uma grande feature do Magic. Eu acho que isso que faz muitas vezes o Magic ser o último hobby a gente desistir. Pelo menos pra mim é assim, eu acho que pra muitos aqui também vai ser, né? Eu que jogo há 20 anos e já parei 15 mil vezes. Mas por que eu sempre volto? Por que eu sempre demoro pra parar de jogar Magic? Porque, apertei a grana, tem um jeito de se jogar Magic. Eu tô afim de buscar novos amigos, tem uma forma de se jogar Magic que vai fazer isso. Eu quero um desafio intelectual, tem uma forma de se jogar Magic que vai fazer isso. Eu tô com um monte de carta em casa, eu quero usar elas de alguma forma. Tem como usar isso. Então, assim, eu acho que o Magic, ele acaba se moldando as nossas necessidades como seres humanos pra nos entregar entretenimento de qualidade, né? Óbvio que é um jogo muito bem feito, né? Feito por trabalhadores, inclusive. A Hasbro não faz nada além de atrapalhar o jogo. Mas feito por trabalhadores, né? Um jogo incrível, muito bem feito. E que a gente ama, né? Não tem jeito. É uma questão sentimental com o jogo. Acho que a gente vive uma ligação sentimental forte com o jogo. Não tem como também não criar, né? Porque a gente tem essa vivência a longo prazo de alta exposição ao jogo. Ainda mais hoje em dia, em que a alta exposição e a propaganda, o bombardeio de propaganda sobre o jogo tá muito grande, né? A gente tem a famosa spoiler season, preview season eterna, né? A gente termina uma preview season, dá 3 semanas e a gente já tá em outra. E isso são coisas que fazem a gente viver de uma forma muito exagerada e muito constante com o jogo, que também conversam com momentos de vida diferentes. Vão ter pessoas que vão responder isso de uma forma excelente. Vão ter pessoas que vão estar em hype constante. Vão ter pessoas que vão estar em hype eventualmente. Vão ter pessoas que vão largar o jogo por isso. E faz parte, eu acho que é a forma como a gente tem as nossas individualidades mostradas dentro do jogo. E são coisas que a gente tem que trabalhar juntos aqui, em reflexão, em questionamento, mesmo que seja óbvio, questionar é sempre muito relevante, pra gente também conseguir avançar como comunidade nesses temas. A gente é uma comunidade muito forte, assim. Eu me surpreendo sempre que eu vejo as coisas da comunidade de Magic. A gente tem força mesmo, a gente faz a empresa mudar de ideia algumas vezes. Então é isso, eu acho que a gente tem que se entender como uma massa de pessoas que tem o mesmo interesse. Porém, com todas as individualidades possíveis que cada pessoa tem e que traz e que o Magic vai se moldar. E por isso que eu quero falar sobre o Magic e a vida. Porque a vida é o pano de fundo de qualquer coisa que a gente faça, incluindo o Magic. E se o Magic não se moldar à nossa necessidade dentro da nossa vida, ele vai morrer. Porque ele precisa disso. Ele precisa de jogadores de longo prazo. O jogo precisa. O jogo precisa da gente. E eu acho que a gente ter essa visão e essa união como uma comunidade de jogadores de Magic, que que precisa ter as suas necessidades atendidas, vivendo em um contexto de crise mundial do capitalismo. A gente precisa mostrar e refletir sobre as nossas necessidades como comunidade. A gente precisa de um lugar de reflexão dentro da comunidade sobre as coisas que são ditas óbvias. A gente precisa ter um momento de descontração sobre o tema que a gente tanto gosta, que é o Magic. Então, esse é o objetivo, entendeu? A gente ter um fórum de discussão importante, ao passo que a gente está tendo entretenimento também. Quem consome o MTGC há mais tempo já está acostumado com isso. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso quando a gente fala de um tema tão amplo que pode ser Magic e a vida. A vida é tudo. A vida é um tema amplo. Mas eu quero falar sobre essa relação de um jogo criado por um matemático em 1992-93 sobre criaturas fantásticas batalhando, impressos em papelão colorido e bonito, e que a gente paga caro pra ter. A gente troca horas do nosso trabalho para ter papelão colorido de uma forma específica. Isso é maluquice se a gente parar pra pensar, se a gente tira o significado de tudo, né? Se a gente para e tira o significado de tudo, para de fazer sentido. É a mesma coisa que eu costumo falar com o futebol. Se a gente tira a parte cultural, a parte emocional, a parte passional do futebol, não vai fazer nenhum sentido a gente torcer pra um time. E por isso que é importante a gente manter a parte da sociedade, a parte emocional, a parte passional do futebol. Eu acho que pro Magic é parecido, acho que são coisas que acontecem de uma forma muito parecida. Porque são... Gente, é papelão colorido. No final de tudo, é papelão colorido. E eu fiz um podcast inteiro pra falar sobre como esse papelão colorido afeta a vida das pessoas que têm esse papelão colorido ou que interagem com esse papelão colorido. Olha a maluquice que é isso. E ao mesmo tempo é fascinante. É fascinante. E é por isso que eu tô aqui às 2 da manhã de uma segunda-feira falando com vocês. Sozinha, olhando no microfone na minha frente. E tendo essas epifanias, porque é fascinante a gente pensar que tudo isso acontece por papelões coloridos de formas específicas. E com isso, eu declaro aberta a primeira temporada do MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural, e que venham muitas e muitas e muitas temporadas. As temporadas são semestrais, como sempre foram. Entre as temporadas, dá um mesinho ali pra Dudinha aqui relaxar um pouco, botar as coisas em dia e começar a gravar a próxima temporada. E é isso, vamos torcer e me ajudem a manter o MTGC algo semanal, beleza? Um beijo pra todos vocês que ficam e até a próxima. Tchau! O MTGC é uma criação, produção e roteirização de Eduarda Weitzmann, eu mesma, que também fiz a narração inteira deste episódio e também faço edição e pós-produção. Até a próxima e tchau!